Nintendo World Championships NES Edition game. Available now only on the Nintendo Switch system.
Eu sou o Eide Tassac e você está ouvindo o Jogo Velho Podcast. E aqui comigo, no Campeonato Mundial Nintendista, temos ele.
Alô, alô, veiarada!
Então, ajeita o seu troféu e a sua medalha, porque hoje a gente vai falar de Nintendo World Championships Nintendinho Edition.
Meteu essa mesmo. Meteu o Nintendinho mesmo, né?
Troquei o nome do jogo, é isso aí. Aê!
Jogo Velho Podcast.
Edu, faz tempo que você não aparece aqui no podcast, hein, cara? Quando foi sua última participação no Jogo Velho Podcast?
Rapaz, tem um tempinho mesmo. Acho que foi no Sea of Stars, se eu não me engano. Se a minha memória de velho não tiver pregando peças em mim, foi Sea of Stars.
Rapaz, tem tempo. Edu, a gente tá... Olha só, esse jogo ele saiu num momento muito interessante, né? A gente tá vivendo toda essa aura competitiva, essa aura olímpica, né? E é uma coisa muito mágica que faz a gente se empolgar, por exemplo, por esportes que, em geral, a gente caga e anda. Mas, durante as Olimpíadas, todo tipo de competição é interessante. Inclusive, competição nintendista. Por que não, né? Então, aqui, primeiro, eu queria registrar um agradecimento à equipe da Nintendo Brasil, que mandou pra gente a chave pra gente fazer a análise do jogo. Devidamente destrinchado pelo Edu. O Edu já arrebentou o jogo inteiro, o que tinha e o que não tinha. E eu fui lá, né, gente? Porque a pessoa não consegue se conter. E eu comprei a edição de colecionador desse jogo, que é uma das paradas mais bonitas que eu já vi em todos os tempos nessa minha longeva estrada dos videogames.
Para uma surpresa de zero pessoas, o cara foi lá e comprou a versão física do jogo. Te entendo.
Pô, cara, mas assim, já vamos começar fazendo uma confissão aqui. Quando esse jogo foi anunciado, eu confesso que eu olhei meio torto. Não imaginando que ele fosse algo ruim, mas imaginando que ele fosse algo dispensável. Porque a gente já teve no passado, né? Teve o NES Remix, que pegava vários jogos de Nintendinho e fazia uma salada maluca que era muito interessante. Você tem esses jogos, todos eles, sem exceção, os 13 jogos que estão nesse pacote, estão disponíveis no Nintendo Switch Online. Se eu não me engano, todos eles estão disponíveis no Nintendo Classic Edition, né? Que foi o consolezinho pequenininho que eles lançaram. E aí eu falei, pô, eu entendo a proposta, mas eu não tô tão interessado. E aí conforme eles foram revelando informações, né? Eu falei, ok, eu acho que esse treco tem um certo apelo, que vai funcionar comigo. E aí quando eles mostraram a edição de colecionador, cara, foi instantâneo. Abriu a venda, eu comprei imediato, assim. Mas a gente vai falar mais sobre ela durante a gravação. Edu, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, a gente tem que dar o recadinho pra galera, né? O recadinho de que tem revista nova na loja do véio. Você já recebeu suas revistas?
Recebi minhas revistas, muito bem embaladinhas. Até com uma embalagem diferente agora, né? Deu um upgrade nas embalagens.
Qual foi a embalagem diferente?
Ah, veio num plastiquinho branco, né? Costumava vir no papelão.
Ah! Sim, sim. Acabou a caixinha, Edu.
Caraca, já tá nesse nível, assim. Tá acabando o material de envio.
Edu, acabou a caixinha. Eu falei com o pessoal da gráfica já pra fazer caixinhas novas, mas isso vai demorar um tempinho. Então, por enquanto, eu tô usando um saquinho provisório. Mas, assim, super bem protegido, como sempre. Super bem embalado. Vai tranquilo pro Brasil inteiro. O que você achou das revistinhas novas, Edu?
Não, as minhas chegaram de boa, não veio amassada nem nada, graças a Deus. Cara, eu curti bastante as três revistas, né, desse ciclo. E a gente teve pelo menos eu tive um envolvimento maior, porque faz vídeo, Teve a parceria aí com a Promobit, que a gente fez uns videozinhos também, né? Fez umas ações, então tive um envolvimento maior. E aí quando você vê aquilo, né, materializado nas suas mãos, dá um orgulhinho, né? Por mais que eu não participe muito diretamente da edição da revista, dá um orgulhinho.
Ah, você é o revisor oficial, né?
Ah, cara, mas aí é só conferir as besteiras que tu fez, né? Mas eu gostei bastante, cara.
Pô, isso já é muito, cara. Isso já é muito pra mim. Muito obrigado.
Eu gostei bastante. Sabe por quê, cara? São três revistas e cada uma tem uma vibe diferente. A capa do Dado, de Metroid, parece ter uma temática assim mais adulta, né? Por causa do jogo e por causa da arte em si também. A de Super Mario All-Stars é uma coisa assim mais lúdica, né? Por causa da Nintendo, personagens extremamente populares e conhecidos. E a fase secreta com aquele compilado lá de jogos, aí traz uma outra pegada. Então, cara, eu acho que tem conteúdo ali pra todos os gostos possíveis.
É isso. Então, galera, ó, quem ficou aí na vontade, vai lá na nossa loja online, né? Tem o link aqui no post do site. Nas redes sociais do Jogo Velho você encontra. Tá facinho, mas é lojadovelho.com.br. A revista de Super Metroid ainda tá disponível. A de Super Mario All-Stars ainda tá disponível. E a fase secreta é para quem se tornar apoiador. Então vai lá em apoia.se/jogovelho, apoia nosso projeto, tem várias recompensas, lá você vê direitinho. Tem várias faixas e você recebe coisas diferentes. Se tiver dúvida, manda um e-mail pra gente que eu respondo com o maior prazer. Edu, essa fase secreta, ela conversa um pouco com o tema do nosso podcast de hoje, e eu vou confessar para você que eu me arrependi de como eu lancei essa revista, porque depois que eu joguei esse jogo de hoje, né, o World Championships, eu pensei que eu deveria ter feito a revista sobre ele, e não necessariamente só sobre jogos de Nintendinho.
Cara, seria muito legal, porque é um jogo que fala muito com o público do Jogo Velho, né? Fala muito com a gente, então eu acho que merece mesmo uma revista esse jogo.
Então, porque a parada é assim, né? O jogo em si, ele tem toda essa questão do desafio, da competitividade, mas pra quem é um pouco mais velho, tem umas referências ali que eu acho que vale a pena a gente mencionar antes de começar a falar sobre o conteúdo, né, propriamente. A primeira coisa que eu reparei quando eu vi a capa e a arte é que ela remete não só ao campeonato, né, ao original lá da década de 90, mas esse NES Edition, ele tá diagramado mais ou menos como era a caixa do console. Então você já tem aquela coisa de, pra quem é mais velho, né, caraca, estão emulando a direção de arte do Nintendinho, e isso já é um negócio que é muito atraente. Quando você tá dentro do jogo, tem uma parada que é muito icônica, que é aquela fonte amarela com contorno vermelho. E isso tá presente no jogo, nos menus, tá presente nas dicas que ele dá, né? E isso remete muito à revista Nintendo Power, que também é uma referência muito forte. Mais forte lá pra fora, né? Pra quem mora nos Estados Unidos e no Canadá. Mas a gente aqui no Brasil chegou a pegar algumas coisas, pelo menos, ainda mais em tempos de internet, né? Você consegue bastante informação, tem PDF disponível e tudo mais. Então você vê que tem, de fato, uma referência a esse momento da Nintendo lá da década de 80. E aí quando você casa as coisas e percebe que eles estão comemorando ainda, né, os 40 anos do Famicom, as coisas começam a fazer sentido. E aí você começa a entender por que que tem esse revival a essa altura do campeonato, por que que tem tanta referência ao Nintendinho, por que que eles estão trazendo franquias antigas da Nintendo de volta, né, como foi agora, por exemplo, o Famicom Detective Club, né, então faz muito sentido pra gente ter essa aura de viagem no tempo, mas assim, pra primeiro grande sucesso da Nintendo, né, trazendo isso de volta em 2024.
É, foi bom você tocar nesse ponto, cara, porque é o seguinte, né, esses campeonatos, né, como você falou, surgiram ali na década de 90 e foi uma coisa, assim, muito mais voltada, né, pros Estados Unidos do que aqui pro Brasil. Acho que nem teve, não sei se teve algum aqui no Brasil, né. Mas naquela...
Oficial, não.
É, então. Mas naquela época não tinha internet, né, questão de receber informação era muito difícil. Então, assim, nós éramos crianças. Quem seguiu a vida e deixou o videogame pra trás, hoje em dia não deve nem saber que tinha esse tipo de campeonato naquela época, porque eu não sabia. A gente não tinha como saber se não fosse rato de videogame, né? Então, é bom ter esse contexto, porque tem muita gente aí que eu acho que nem deve saber de onde veio essa ideia, né? Deve achar que é alguma coisa original, e tem todo esse background aí, os campeonatos, a galera se matando lá, tinha regionais, né, por estado. Era uma parada bem grande, né, esses campeonatos da Nintendo na década de 90. Então, eu acho muito legal, cara, você citou o lance do aniversário do Nintendinho. Então, isso é mais que uma celebração, assim, do legado do Nintendo, 8-bit, da empresa Nintendo, né? Eu acho que a Nintendo faz muito dessas ações, assim, para celebrar a própria história, e eu acho muito bacana.
Edu, a gente não tem a referência do campeonato do Nintendinho, mas a gente tem uma referência de videogame competitivo na televisão. Eu não sei se você vai lembrar dessa, mas você lembra do programa do Gugu, cara, que era voltado pra videogame? Era a galera jogando Alex Kidd, aí botava, botava a pessoa dentro do jogo, você lembra disso?
Cara, lembro sim, era tosqueira total.
Bem-vindos ao mundo avançado dos jogos eletrônicos! Irá enfrentar emoções e perigos nas telas de videogames, onde não há limites entre o real e o imaginário. Começa agora Play Game!
Alô, garotada! Boa tarde! Estamos começando o nosso Play Game, o seu super programa de videogames todas as tardes de domingo.
O Gugu, tadinho, já se foi, mas imagina um... Gugu World Championships. Aí lançava assim a caixa, né? Gugu competitivo. Pô, cara, mas engraçado, né? A gente debocha um pouco, mas é a nossa referência. E é uma referência de videogame competitivo muito antes de a gente ter essa cena de esportes tão forte quanto a gente tem hoje em dia, né?
Não, sim, esse programa do Gugu eu lembro, mas o que mais me marcou, cara, mesmo não sendo competitivo, era o Hugo, que o pessoal ficava ligando lá por telefone, tentava jogar... Pô, se o pessoal reclama de lag hoje em dia, cara, vai assistir um programa do Hugo de antigamente.
Tu ligava?
Ligava, pô. O jogo era pelo telefone.
Não, mas você tentou ligar alguma vez?
Não, pô, não. Nunca tentei.
Cara, minha mãe nunca permitiu, cara. Ela olhava assistindo, tentando fazer a menção de pegar o telefone, ela já olhava assim, nem pensar. Aí, opa, beleza.
Eu acho que eu nunca tentei, cara, porque eu sempre... Eu via as crianças desesperadas apertando o telefone, a parada não fazia o comando. Eu pensava, cara, eu vou ficar desesperado com esse negócio.
Eu quero saber dos ouvintes, quem aí já ligou para o programa do Hugo e mais, quem conseguiu participar? Porque eu fico pensando, né, cara, se hoje em dia a gente reclama de lag e de delay e de tudo mais, imagina você fazendo, imputando os comandos pelo botão do seu telefone, cara, pra jogar. Imagina que loucura que era isso.
Digo mais, será que era verdade mesmo? Não faço ideia.
Pode crer, né, cara? Porque, cara, ainda tinha o delay da transmissão, né, pra você receber. A resposta era na sua casa vindo pelo sinal de TV. Quanto tempo será que você tem de delay entre você apertar o botão e o boneco fazer o comando que você quer e isso aparecer de volta, né? Eu nunca pensei sobre isso. Entendidos em tecnologia, por favor, também me ajudem com essa questão.
Você está ouvindo o Jogo Velho Podcast.
Edu, você mencionou o lance do primeiro campeonato, né, do Nintendo World Championships, que aconteceu em 1990. Isso rolou nos Estados Unidos, né, e como você falou, foi dividido em vários pequenos campeonatos regionais, né, até você ter um grande campeonato dividido em categorias. Isso é curioso porque vários elementos desse campeonato original estão dentro da coletânea atual, desse que a gente está jogando, né? O NES Edition. Inclusive, a questão de ter separação por idade, né? Porque o campeonato original, ele teve a categoria sub-11, a categoria entre 12 e 17 anos e uma categoria para acima de 18. E aí, quando você pega essa coletânea e você liga, uma das primeiras perguntas que ele te faz é justamente o seu ano de nascimento, porque ele vai ranquear você de acordo com a sua faixa etária. Então, tipo, eu achei legal, né? Eu não tô competindo com aquela criança que tá jogando pela primeira vez o jogo na vida. Eu tô competindo com pessoas que têm basicamente o mesmo hall de experiência que eu. Ainda que sejam pessoas que jogaram só na infância e largaram, pelo menos sabem ali do que se trata, diferente da criança que não jogou no Nintendinho. Eu acho interessante isso. O que, que você achou dessa introdução aí e do formato do jogo?
Cara, essa divisão por idade, na verdade, é o seguinte, né? Você participa lá dos campeonatos que são semanais e você participa uma vez só, né? Mas se você quiser repetir o mesmo desafio, você pode participar. Mas aí você compete em duas, vamos dizer, ligas diferentes, né? Uma Global Zona com todo mundo e uma só com pessoas que nasceram no mesmo ano que você. E eu acho isso muito interessante pra você ver como é o nível da galera num todo, né? E como é o nível da galera que tem a mesma idade que você. Então, obviamente, por ser só um recorte, né, de ano, você vai se colocar muito mais em cima só no campeonato das mesmas pessoas do mesmo ano, né? Mas eu achei legal, cara, eu achei muito legal. E esse jogo, ele me deu uma sensação assim de que eu nunca tive, porque eu não sou chegado em speedrun, eu não tenho habilidade, eu não tenho muito interesse. Eu acho que o pessoal que se dedica, cara, tá de parabéns, são heróis, porque a parada é muito difícil. Mas esse jogo, por mais que seja casual, bobinho, seja qual a palavra que você queira usar, quando você consegue um tempo baixo, consegue um rank S, você fica com aquele sorrisinho assim no cantinho da boca. Pô, consegui, sou bom nisso, ganhei esse desafio. Então isso eu achei muito legal, é muito recompensador você passando os desafios, são curtinhos. Ah, tô sem tempo de jogar. Cara, pega um, dois só pra fazer. Fica tentando um só. Tem várias formas de jogar. Eu achei muito interessante essa ideia de trazer isso, esse campeonato, né, pro mundo digital de hoje em dia.
É, e vamos dar uma explicada pra galera do que consiste, né, a coletânea. O que é exatamente o cartucho para Nintendo Switch, né, o Nintendo World Championships Nice Edition. Ele tenta emular, como a gente já falou, né, essa questão da competição, né, dos campeonatos da Nintendo, só que é você na sua casa. Eles separaram 13 jogos do Nintendinho clássico, né? E eu acho que a seleção é muito boa. Eu fiquei pensando, assim, em outro jogo que poderia estar no lugar de algum ali, mas eu acho que a seleção foi muito justa, né? São 13 joguinhos separados em desafios que são micro, né? Não é igual, por exemplo, era o NES Remix, que você tinha o jogo inteiro, ou você tinha coisas mais longas. São desafios que às vezes duram, sei lá, um segundo, dois, três, quando muito, um minuto, né? Em média. E ele tem dificuldade progressiva. Então você começa com desafios que são de um nível mais bobinho, como por exemplo o do Mario 1. O primeiro desafio é aquela fase 1.1, você só correr aquele trechinho inicial e pegar o primeiro cogumelo. E aí você fica assim, ah, mas isso é muito bobo. Eu já fiz isso 9 mil vezes na vida. Isso é, pô, água com açúcar, né? Só que quando você pega pra jogar, você descobre que o tempo que você leva pra fazer, ele nunca foi muito importante. Quando você tá jogando normal, assim, você pegou pra jogar Mario pra se divertir. Agora, quando você vai jogar de forma competitiva, você começa a se preocupar com, por exemplo, eu preciso matar o primeiro bicho que aparece? Ou será que é melhor eu pular por cima dele? E aquela corridinha do Mario, que quando você passa do objeto que você quer pegar e você tem que botar pra trás, ele vai dar tipo uma derrapada. Essa derrapada faz eu perder muito tempo? Ou então eu tento pular direto e bato a cabeça, mas por qual lado eu pego o cogumelo? Pela parte de trás do bloco ou pela parte da frente? E aí você começa a analisar coisas que pra você nunca fizeram muito sentido, porque como o Edu falou, a gente não é speedrunner, a gente só quer jogar pra zerar, pra se divertir. Mas você começa a entender as preocupações que esses caras têm, não só com um trecho de um segundo. Esses caras têm essa preocupação com o jogo inteiro, né? De ficar otimizando cada jogada, cada pulo, cada item que pega ou não pega, né? Isso é muito legal. E a parada mais louca, Edu, e que eu achei que... Por isso eu achei que o jogo não ia clicar muito comigo, é que eu nunca me importei muito com isso. Mas quando você consegue pegar um tempo legal e você fala assim, ah, eu já sei o que eu errei, vou tentar de novo, e de novo, e de novo. E teve alguns desafios, Edu, que eu consegui pegar a dificuldade, o grau mais alto, né? Porque acho que vai de C até S, não é isso? Ou tem D também, será?
D eu não sei, C com certeza tem.
C tem, né? Então é C, B, A, A+, A++ e S. E aí, cada rank desse vai de acordo com a sua performance, desde a pior que é o C até a melhor que é o S. Mas mesmo quando você pega o S, não quer dizer que você fez o melhor tempo possível. Você pode, às vezes, baixar um centésimo, um décimo de segundo, né? E você começa a se preocupar com isso, e quando vai ver, você tá refazendo o mesmo desafio centenas de vezes, porque é divertido, cara. Porque é legal. Então, eu fiquei muito preso, assim, muito imerso nessa coisa dos micro desafios. Alguns jogos eu acho que você tem mais simpatia, né, Edu, do que outros, assim. O Edu, por exemplo, reclamou de alguns, né, Edu?
Cara, antes de eu falar dos jogos, uma coisa que é legal nesse jogo, tão amigável que ele é que você não perde, né? Você não perde nunca. Ah, morreu, ele dá um rewind rapidinho e volta um pouquinho atrás pra você tentar de novo. Não vai ser o melhor tempo, mas o jogo não vai te fazer começar tudo do zero, né? E foi uma coisa que você falou também, ah, pegar um cogumelo ali, você vai tentar, vai tentar, vai tentar, uma hora você vai conseguir baixar seu tempo. Mas conforme o jogo progride e os desafios ficam mais demorados, mais longos, a dificuldade realmente aumenta. E aí a gente vê a habilidade dessa galera de speedrun, que, cara, tem tudo na cabeça, é bizarro demais. Da lista, voltando ao assunto, da lista que você falou, cara, eu gosto da maioria dos jogos. Eu acho que o Balloon Fight é o único que destoa ali um pouquinho pra mim, em nível de... até de popularidade mesmo, né? Porque o resto é tudo petardo do Nintendinho, não tem nem o que discutir.
Então, me ajuda aí a lembrar os 13 jogos, Edu.
Vamos lá.
Vamos lá, Mario 1, o que mais?
Mario 1, Mario 2, americano e japonês, né? Que é o The Lost Levels.
Então, já foram 3.
Isso. Mario 3.
Mario 3, 4.
É, Zeldinha 1, Zeldinha 2, Metroid, Kirby's Adventure, Kid Icarus, Ice Climber, Excitebike, Donkey Kong e o Balloon Fight.
Ah, são 13 classicaços, cara. Talvez se fosse colocar outra coisa, eu colocaria, sei lá, Duck Hunt. Não sei, mas aí tem que emular o lance da pistola. Edu, eu gostei tanto desse jogo que eu já tô ansioso pra eles fazerem uma SNES Edition, pra fazerem uma com jogos third party. E tem uma paradinha no começo do jogo, né, voltando aquele lance do questionário, que eles perguntam o ano que você nasceu e também perguntam qual é o seu jogo favorito do Nintendinho. E ali a primeira coisa que eu pensei é, entre os 13, né? E não, é a biblioteca inteira, ela tá lá listada. Então, por exemplo, eu botei que meu jogo favorito é Ninja Gaiden. Qual você botou que é o seu?
Pô, botou isso mesmo, jogo do demônio, cara?
Botei, é Mario 3, né, gente? Mas eu botei porque eu falei, não é possível que eles fizeram isso. Eu botei lá, tá lá, Ninja Gaiden, meu jogo favorito.
Tá, eu botei o Zeldinha 1 mesmo, cara.
E aí, isso me dá uma esperança. Você já imaginou, por exemplo, eles fazem uma versão que tem Ninja Gaiden, Double Dragon, Dragon Quest, uma pancada de jogo third party, cara? Porque é um conteúdo que, embora pertença a outras empresas, elas não estão fazendo exatamente muita coisa com isso, né? Talvez o Dragon Quest agora vai ter remake, mas, pô, licencia pra Nintendo, gente, faz um negócio legal. Eu fiquei encantado, eu quero isso em tudo, Edu. Eu quero um championship do Game Boy, do Super Nintendo, do 64, eu quero todos. E edição de luxo, de preferência.
Inclusive, o último desafio do Kirby é em preto e branco. É muito legal, cara.
Pô, eu não cheguei. Então, vamos lá. Esses desafios a gente falou, né? É uma média... O total são 156 desafios, né? Se você somar todos os jogos. E a gente falou do lance da dificuldade que vai escalonando, né? A gente falou, por exemplo, do primeiro do Mario, que é pegar o cogumelo. O último do Mario é basicamente zerar o jogo, pegando as Warp Zones, né? Pra tentar fazer um tempo menor. Esse aí, inclusive, Edu, testou um pouco a minha habilidade. Primeiro, porque eu tava jogando com o Joy-Con. E eu tava jogando com o Joy-Con em mão separada, sabe? Eu não tava usando o cachorrinho. Eu tava usando o azul na esquerda ou o vermelho na direita. E eu descobri que essa não é a melhor forma de jogar esse jogo de jeito nenhum, cara. Eu fui melhorar um pouquinho quando eu peguei o Pro Controller. E aí, beleza, assim, pareceu que era um pouco mais fácil de controlar. Porque eu acho que exigia tanta precisão que jogar com analógico não tava sendo uma boa ideia.
Cara, é engraçado porque o Pro Controller, pra mim, me deixou com muito lag. Eu não consegui jogar com o Pro Controller.
Não, pra mim foi de boa. E eu fiquei com muita inveja porque a edição de colecionador japonesa, ela é diferente da versão ocidental. E aí, quando eu peguei a ocidental e depois eu descobri a japonesa, me deu uma vontadezinha de devolver, cara, e comprar de novo.
Não, compra as duas. Fica com as duas, cara.
As duas, né? Tá, eu tô defecando dinheiro, né? Eu posso comprar quantas eu quiser, né? Tá assim a vida, né, agora. É ruim, hein?
Não tenho dinheiro, inferno!
Então, a versão americana, né, que é a que chegou aqui no Brasil... Americana não, né? Brasileira, porque ela está em português e ela foi lançada aqui no Brasil oficialmente pela Nintendo.
Olha aí, muito bom, hein?
Né? Pô, façam mais, Nintendo. Mais edições de colecionador, assim. Pô, muito legal. E o preço também é... Quando eles anunciaram essa versão, o Mercado Cinza, né, que é aquilo que a gente tradicionalmente usava para comprar os jogos, anunciou por 800 e lá vai fumaça, né? E aí depois, logo em seguida, a Nintendo anunciou que a versão dela sairia por 300 e alguma coisinha. E aí você vai naquele esquema do cupom, do cashback, você consegue baixar um pouquinho. E aí eu fui lá e adquiri a minha. Então ela vem com o jogo, né? Com um set de pins que é muito bonitinho. E a gente vai falar mais sobre os pins, porque eles têm uma importância dentro do jogo, né, Edu?
Bastante, bastante.
Além disso, vem um pack com 13 cards, que eu achei bonitinhos, né? Um card de cada jogo, de cada personagem, e o cartucho dourado. O cartucho dourado, ele tem uma curiosidade, Edu, que naquele campeonato original, lá da década de 90, a Nintendo, ela premiou cada um dos finalistas com um cartucho cinza do Nintendo World Championship, né?
Uhum.
Que, inclusive, é considerado um dos cartuchos mais raros do Nintendinho, vale uma fortuna. Eu acho até que ele apareceu em episódio do Trato Feito. Se não apareceu, tá no eBay, assim, tem umas histórias curiosas. E aí, depois rolou um concurso que eles premiaram as pessoas com cartuchos dourados. Esse aí foram menos ainda, foram uns 20 e poucos só. Mas esse cartucho que vem nessa coletânea, ele vem parafusado. Eu achava que era uma peça única, só decorativa, porque ele vem até com uma basezinha pra você colocar na estante, enfeitado e tal. Mas ele vem parafusado. E aí, qual foi a primeira coisa que o Wade fez? Eu peguei a chave de fenda e abri. E quando eu abri o cartucho, eu vi que ele tem o slot certinho lá pra você botar a PCB, né? Botar o chipzinho de um cartucho de Nintendinho e fechar e usar como cartucho mesmo. Eu ainda não fiz isso por falta de tempo, mas eu vou catar um cartucho meu, ou do Mario, alguma coisa assim, e eu vou colocar ali dentro.
Pô, é uma ideia maneira, né?
E vou jogar Nintendinho com um cartucho dourado, cara. Pô, eu paguei por ele.
Pô, maneiríssimo. Eu queria muito aquela jaqueta que eles davam, cara. Eu fiquei muito pilhado daquela jaqueta de Star Fox que eles davam no campeonato.
É, porque a Nintendo, ela, além do World Championships, né, eles fizeram, por exemplo, a Nintendo Power Fest, que rolou em 94, que também tinha essa pegada competitiva, mas eram outros jogos, assim, tinha uma outra pegada. Eu acho curioso, a Nintendo fez, por exemplo, na época do lançamento do Zelda, se não me engano, do Link's Awakening, a gente falou até na revista sobre isso, competição com a galera dando o jogo pra elas e o Game Boy antes do lançamento, assim, e fez aquela lance da viagem de trem, lembra que a gente comentou essa história?
Sim.
Então, a Nintendo, ela divulgou muito bem isso, né? E depois ela deixou morrer um pouco essa ideia do campeonato mundial, e ela só foi retornar com isso durante a E3, uns anos atrás, eu não lembro se foi 2014 ou 2015. Durante a E3, ela promoveu um campeonato, e ali misturando jogos antigos e novos, né? Então tinha, por exemplo, Zeldinha 1, era uma das modalidades, e aí junto teve o Mario Maker, que na época ainda estava sendo lançado, e pegou Metroid, se não me engano, acho que é o Federation Force, juntou muita coisa nova com coisa antiga. E, de novo, com essa separação por idade e tal, eu achei muito legal, muito interessante. Eu gostaria que isso voltasse. Eu acho que esse jogo, ele é até um teste, um chamariz, sabe? Pra que isso volte a acontecer. E agora que a Nintendo tá presente aqui no Brasil, né? Seria incrível se, por exemplo, numa BGS da vida tivesse um campeonato oficial da Nintendo, já pensou?
Pô, seria da hora, hein, cara?
Pô, seria sensacional. Voltando aqui, né? O Edu citou a lista de jogos e ele te oferece algumas modalidades. A modalidade que mais me atraiu é justamente aquela que você tem um painel e você vai fazendo os desafios ali a esmo, né? Você escolhe o desafio que você quer fazer. De princípio, não são todos os desafios que estão abertos, né, Edu?
É, não. Você vai ganhando moedinhas conforme você completa os desafios e participa dos torneios semanais, né? E aí, com as moedinhas, você pode desbloquear novos desafios.
Só que os desafios têm preços diferentes, né?
É, conforme você vai progredindo, eles vão ficando mais difíceis e mais caros, né? Mas, assim, eu não encontrei muita dificuldade em ter dinheiro, né? Se você participar ali dos campeonatos, ficar tentando melhorar seu tempo algumas vezes, você vai ter dinheirinho suficiente pra ir abrindo o jogo sem maiores dificuldades.
É, porque... Foi o que você falou, além de vencer desafio te dá dinheiro, participar de campeonato te dá dinheiro, melhorar o seu tempo te dá dinheiro. Então, a única coisa que eu acho, e que me parece, né, que esse sistema, ele te faz tentar experimentar meio que em ordem progressiva todos os jogos juntos. Porque os últimos desafios eu acho que custam 100 cada um, enquanto os primeiros custam 10 moedinhas, né? Então, se você não tiver dinheiro no começo, você vai jogando as primeiras fases de todos os jogos e você consegue desbloquear os últimos. Uma parada que você falou, Edu, lá no comecinho, que eu fiquei pensando, é que esse lance de não ter vontade de ser speedrunner, você pode até não ter. Mas será que se você pegar o Zeldinha 1 agora pra jogar, você já não tem algumas coisas gravadas ali na mente por causa dos desafios?
Ah, com certeza, cara. E eu acho que você fica... Você se sente mais hábil pra passar pelo jogo. Pelo menos eu me senti assim, porque... Uma coisa é você jogar pra se divertir, outra coisa é você jogar com um olhar de baixar tempo, ser competitivo, ser rápido, não sei o quê. E, cara, o Mario, por mais que seja um jogo simples, tem umas mecânicazinhas que você precisa dominar se você quer ser mais rápido, né? E esse jogo, assim, sutilmente, ele te impõe isso, né? Inclusive, eu descobri que tem várias formas estranhas de jogar o Switch, porque eu fiquei segurando... De vários jeitos difíceis aqui pra poder apertar o botão na hora certa e...
Você tava jogando no modo portátil?
Tudo no modo portátil. Aí tu corre com... Fiquei segurando bizarramente o console pra ver qual era a forma mais fácil de eu apertar os botões na hora que tinha que apertar.
Meu Deus, você vai virar aqueles caras que jogam Tetris com o controle do Nintendinho no colo e ficam dando batucada, é isso?
Cara, eu joguei, pô, com as pernas cruzadas, o braço de um lado, o braço do outro. Pô, porque o Mario, cara... Mario é sinistro, ele corre pra caramba, mas você tem que saber correr, né?
É, ele tem um pezinho meio ensaboado, né?
Pô, ensaboado e, pô, tu apertar o botão ali de pulo na hora certa, que ele bate no chão, ele pula de novo. E aí é isso que te encanta no jogo, que ele vai te dando vontade de você tentar até onde eu consigo ir com isso, né? E aí uma coisa também muito legal que vale citar é que, por exemplo, o Mario, já que a gente tá falando do Mario, ele te dá, os desafios do Mario são vários recortezinhos de fase e tal... E aí no final, o último desafio, que é o Legend, né? Ele pega tudo isso que te ensinou e que você teve que passar e fala aí, vai, faz tudo de uma vez agora. Que é passar, tipo, zerar o jogo inteiro praticamente, né? E é muito bacana, cara. Eu achei muito legal que eles te ensinam, né? Te fazem, pelo menos, aprender a fazer o negócio. E aí, no final, você tem que botar tudo em prática pra ganhar o último desafio. Isso em todos os jogos, tá, gente?
Então, nesse momento, você tá me dizendo que você está apto a zerar Mario ao vivo, com proficiência?
Ah, pegando os Warp Zones, com certeza.
O Mario, ele é curioso, né? Ele é um caso interessante, porque, embora eu nunca tenha tentado ser speedrunner, eu já assisti muito speedrun. E o primeiro Mario, uma coisa que eu reparava, né? Essas técnicas, elas têm nomes, mas como eu nunca estudei pra isso, eu não sei os nomes exatos, mas tem, por exemplo, aquele lance de você fazer o pulo que você vira o personagem pra trás.
Sim,
pra ter um controle melhor.
O pessoal usa muito isso.
Usa muito, principalmente naquela parte no finalzinho das fases, quando você vai subir a escadinha pra pegar a bandeira.
Sim.
E aí, se você faz o pulo correndo pra frente, ele dá meio que uma travada, assim, ele fica se batendo de frente, então você já pula virando pra trás, pra ter um controle melhor e pra fazer um pulo mais rápido. O outro lance é que quando você quica, né, você pulou, quando você caiu no chão, se você apertar o botão no momento certo, ele dá um segundo pulo, ele vai indo, você vai pulando que nem um louco. E se você apertar no momento errado, ele não obedece seu comando. Então você vê que os caras fazendo speedrun, eles estão mais tempo no ar do que no chão nesse jogo, assim, pulando rapidamente, correndo desesperado. E quando você chega na bandeira do final da fase, pegar a pontuação máxima é a pior coisa que você pode fazer, né? Porque tem aquela animação do Mario descendo.
É, tem que ali dar a basezinha pra não perder tempo.
Exato, então você tem que pegar o mínimo de ponto possível. E os caras fazem um pulo, Edu, corretamente, assim, pra sair do último degrau e já ir certinho na base da bandeira. Então você vê o quanto de tempo que esse cara tem que ficar estudando pra fazer cada coisa de uma forma muito minuciosa. E aí, com esse jogo, foi o que você falou. Cada técnica dessas vai sendo... vai entrando na sua cabeça de acordo com o desafio que vai sendo proposto, né? Até que no final você tá mais ou menos... não sabendo executar tudo, mas pelo menos você tem noção do que você pode melhorar, do que faltou, né? E aí, quem sabe não nasce uma nova leva de speedrunners com isso?
Ah, não, com certeza, cara. Com certeza vai agradar muita gente, vai deixar o interesse no ar aí pra muita gente, né? Quando eu cheguei nesse último desafio do Mario, eu pensei, pô, não vai dar, muito difícil, zerar o jogo inteiro assim, rapidinho. Mas eu não tive muita dificuldade, eu não peguei o Rank S, eu acho. Mas eu também não tive dificuldade, não fiquei perdido, até porque, né, é uma coisa que a gente não citou ainda. Os últimos desafios de cada jogo, tem tipo umas diquinhas lá, com a diagramação super especial também, que remete a Nintendo Power, dizendo quais são os atalhos, quais são as dicas pra você conseguir abaixar o tempo. Isso é muito legal também, né?
Cara, esse pra mim foi o chef's kiss da parada, assim. Quando eu olhei e eu vi que eles estavam fazendo menção direta à diagramação da revista, ali eu confesso que eu fiquei emocionado. A Nintendo Power, cara, ela era diferente, assim, a gente fala muito de revista, pensa na Ação Games, pensa nas edições nacionais, na Super Game, na Videogame. A Nintendo Power, primeiro que ela era um veículo oficial, né, ela não era um veículo de uma editora falando sobre jogos, ela era basicamente uma revista da Nintendo, então ela usava as páginas dela para vender aquilo que ela estava lançando e tudo mais, mas ela também tinha aquela pegada de falar sobre os jogos, mas de uma forma muito gráfica. Então, quando ela faz a matéria, por exemplo, lá sobre o Mario 3, tem toda aquela mágica dela de ter artes originais, mas não só a capa, igual a jogo velho, né? Até o interior dela são ilustrações feitas pra própria revista. Ela tinha, Edu, histórias em quadrinhos dos personagens, que era um negócio que, pô, é interessantíssimo, porque acrescenta na lore. Então, tipo, teve historinha de Star Fox, numa época que você só tinha o Star Fox de Super Nintendo. Tava lá tendo historinha em quadrinhos pra te ajudar a entender melhor os personagens. Teve do Mario, teve de Zelda. Inclusive, essa de Mario e a de Zelda foram lançadas depois encadernados, que você acha até na Amazon. E a de Zelda foi lançada em português. Eu não lembro, acho que foi pela Panini aqui no Brasil. Então, tudo isso estava compilado dentro da Nintendo Power, que era uma revista que a gente já falou quando a gente fez um episódio sobre revista de videogame, né? Que ela nasce para dar dica, para fomentar aquela coisa da conversa entre as crianças. Ó, dica nova que eu consegui e tudo mais, e para estender um pouco o gameplay, né? E só que de uma forma muito apaixonada e muito profunda. Então a matéria de capa dele sempre era um lance assim, 8 páginas bem grandonas, com um mapa. Lembrando, mapa naquela época não era tirar screenshot da tela, né?
É.
E botar bonitinho na diagramação como eu faço. É você fotografar a televisão, cara. Que é uma coisa muito louca. E esse jogo, ele traz tudo isso. A fonte que eles usavam, os grafismos, as setinhas e tudo mais, os boxes, assim, pra quem tem alguma lembrança da revista. Ou mesmo pra quem não tiver, né, vai lá e procura na internet, você vai e compara. Aí você entende um pouco do carinho que foi posto ali. E, tipo, foi uma parada que me conquistou de cara, né?
Não, cara, é... O carinho, a... Não digo nem o carinho, mas a história da Nintendo tá muito bem retratada ali, né, cara? É muito interessante.
Eu acho legal, Edu, porque se você pensar, esse é um jogo que não deve ter tido um orçamento gigante pra ser produzido, né? Tanto é que quando você vai baixar o jogo, ele baixa em 10 segundos, porque o jogo tem 430 MB só, né? São só jogos de Nintendinho envelopados, só que é muito bem envelopados. Eu acho legal essa parte.
Não, é interessante, é muito legal. É, realmente, essa é uma ressalva que eu tenho, né, com o jogo. Até a gente conversou outro dia, né, sobre isso. É, mas do jeito que eles apresentaram, é muito amigável, é muito fofinho, é muito bacana. E os modos também de jogo, que a gente nem falou de tudo ainda, é bem diverso, assim, pra você tentar a mesma coisa de várias formas diferentes, né? E níveis de dificuldade diferentes também. Então eu achei muito interessante. Como você falou, espero que eles tragam outras versões, até um DLC pra esse jogo, não sei. Quem sabe, né?
É porque ele é um jogo que, assim, tirando essa versão de colecionador que é mais cara, ele, nesse momento, na loja da Nintendo digital, ele tá custando R$149. Eu vejo esse jogo funcionando melhor pra você jogar de galera. Porque eu jogando sozinho foi aquela coisa assim, eu me senti impelido a melhorar meu tempo, mas ele tem um prazo de validade, que é, eventualmente, quando eu fizer S em tudo, eu não vou jogar mais. Outra coisa, por exemplo, Edu, é quando você vier aqui ou eu for na sua casa e a gente for jogar junto. E aí eu sinto que o negócio vai ser mais pegado, porque a gente vai ter aquela coisa da competitividade. É, dá pra você montar, né, o campeonatinho, você tem lá o modo festa, por exemplo, que dá pra jogar com até 8 pessoas. Então você consegue imaginar a loucura que é 8 pessoas tentando zerar Mario 1 no melhor tempo possível, cara. Aí que tá a graça da coisa, sabe? Aquela coisa mágica da Nintendo no Nintendo 64, que é, tipo, juntar 4 pessoas e o jogo se transforma completamente. Isso tá presente nesse jogo.
Não, esse modo festa deve ser muito caótico, cara. São 8 telinhas ali com o mesmo jogo. E, invariavelmente, você vai acabar olhando pra tela errada em algum momento, que isso sempre acontece. Então, deve ser divertido mesmo, cara. Se juntar a galera, assim, e ficar tentando, deve ser muito bacana.
Eu joguei com a Karina ontem, né? E aí, de 2 foi tranquilinho, né? Mas ela se irritou porque ela falou assim, eu não consigo, e largou. Mas enquanto durou a paciência dela, foi legal.
Jogo Velho Podcast.
Além do modo festa, né, nos modos single player você tem o modo contra o relógio, que foi o que a gente falou lá, que tem 156 puzzles e você vai tentando fazer os desafios. Você vai desbloqueando cada um deles com moedas e os desafios que você consegue ranquear ou superior, você ganha um pin. Que são pins bem bonitinhos, cara, e eu queria todos eles.
Mas é muito pin, cara. São 183 pins.
É verdade, né, porque além dos pins normais, você tem pin de desafio, pin de campeonato e tudo mais. Que é basicamente como se fosse um sistema de troféu desse jogo, né?
É.
O que eu achei muito da hora. Mas eu quero todos eles. Os da caixa que vieram na edição de colecionador, eu nem lembro se são 6 ou se são 5. São bonitinhos, mas eu quero 180 e não sei quantos. É, você tem um campeonato mundial, que foi o que o Edu falou, né? Ele renova... É semanal, Edu?
É semanal.
E aí ele seleciona 5 desses 156 desafios, né? De dificuldades diferentes. Então, tipo, alguns são de dificuldade fácil, outros são média, outros são lenda e por aí vai. E você faz os 5 em sequência e ele computa o seu tempo. E aí, quando encerra o campeonato, ele te mostra o seu ranking, né? Por exemplo, aqui o último que eu fiz, eu fiquei por volta da posição 10.000 e lá vai fumaça, né? Eu tentei tirar S em todos, mas aquele do Excite Bike, eu não consigo fazer melhor do que B++, cara. Eu sou horrível.
O primeiro?
É, o primeiro. Que é só você sair correndo em linha reta. Quando chega na partezinha lá que tem que pegar e fazer um loopzinho, eu sou muito ruim, cara.
Então você não viu o vídeo de dicas do Instagram do Jogo Velho, cara. Que absurdo.
Você postou o vídeo depois que eu já tinha, que já tinha acabado o campeonato, Edu.
É verdade.
Edu fez um vídeo, gente. Edu fez um vídeo ensinando a pegar S em todos os primeiros desafios dos jogos. Vai ter mais, Edu?
Talvez, quem sabe. Se a galera fizer barulho, né? Vamos ver.
Olha aí.
O interessante desses campeonatos, cara, que... Você, quando eles acabam, você consegue ver os replays dos campeões, né? Pra você ter uma ideia de como eles alcançaram aquele tempo. Isso é muito legal também, pra você ter uma ideia de como a galera faz tão rapidamente aquilo que você não consegue. E outra coisa legal também, que a gente não citou, é que tem um controlezinho, né, do Nintendinho ali na tela, que você pode ver o que, que o cara tá apertando pra fazer aquilo.
Ah, pode crer, né?
Então isso te dá um feedback muito bom também do que você precisa fazer, né? E você vendo esses replays, cara... É muito legal pra você tentar também, melhorar seu tempo, é muito interessante. Acho que eles pensaram em muitas coisas assim que vão ajudar a galera a melhorar os tempos.
E além disso, aí vem um outro modo que eu achei o mais doido e ao mesmo tempo mais interessante, que é o modo sobrevivência, né?
Pô, mas esse é o mais difícil, cara.
Exato, porque é o que te dá... Você já tem aquela tensão de estar tendo que fazer o desafio. Além disso, ele bota você pra competir com os fantasmas de outros jogadores. E normalmente são pessoas melhores que você, óbvio, né? Então, tipo, já fica mais difícil ainda. E você vai sendo eliminado. À medida que o fantasma te derrota, você tá fora da competição. Então, tipo, é meio que um mata-mata, né?
É, tem que ficar em primeiro em tudo, né?
Exato. Mas é legal porque eu acho que estende um pouco o negócio, né? A minha crítica, e que depois eu internalizei assim e fiquei pensando e entendi, é que eu gostaria que os jogos estivessem inteiros ali de alguma forma.
Sim, sim.
Pra eu, sei lá, eu decidi praticar, eu decidi jogar for fun, mas esse jogo ele não te dá o for fun, cara. Ele só te dá competição o tempo inteiro. Não tem for fun no campeonato.
É, isso de ter os jogos inteiros, cara... É, eu acho que seria uma coisa que acrescentaria muito, agregaria muito ao valor, né, do produto, porque pra gente, a gente sabe muito bem que no Brasil não é barato comprar jogo, é um hobby caro, né, então se tivesse os jogos ali seria uma boa maneira de recompensar o esforço que a galera tem em ficar comprando o jogo, né.
É, porque eles, em tese, estão todos no Switch Online, né, então eu acabo meio que entendendo qual é a jogada, né, quer jogar o jogo inteiro, vai lá no Switch Online, mas é... custava nada, né, cara? Não são exatamente jogos pelo quais a Nintendo tá vendendo mídia física hoje em dia. Seria legal. Mas é chover meio que no molhado, assim. O pacote em si, no todo, eu entendo a função dele. E eu acho que ele vai ser muito mais legal, aí fica a dica, né, pra quem quiser comprar, se você tiver uma galera pra jogar junto. E não precisa ter vários Switch, né? Um Switch com vários controles, junta a galera pra jogar junto, e eu já acho que fica bem divertido, bem legal. Já recomendo a compra.
E aí, depois que você zera todos esses desafios do modo speedrun, né, você libera os desafios lendários, né, os Legendary Trials ali. E aí é difícil mesmo, é realmente lendário, porque eu comecei a jogar e desisti, porque você tem que ir um atrás do outro, e são várias telas por jogo, né, você tem que jogar todos os jogos. Eu vou te falar, cara, eu falei até isso no vídeo que eu botei lá no Instagram. O Kid Icarus, pra você conseguir uns tempos baixinhos, é difícil, cara. O Balloon Fight também. E parece fácil o jogo, mas não é, cara.
Não, o Balloon Fight, cara, assim, eu acho muito gostosinho, pensando no contexto histórico. Ah, é um jogo que teve Satoru Iwata, a história é bonitinha, aquele pipipipipi, eu acho fofinho e tal.
Pô, mas é o pipipipi do inferno, né, que aquilo ali, cara...
É o pipipipi do inferno, cara, porque você joga as primeiras fases e é tranquilinho. Isso pensando no jogo inteiro, tá, não só nos desafios. Mas quando você começa a ter muito inimigo na tela... E tipo, vem raio, e você chega perto da água, vem o, sei lá que diabo é aquilo, são tubarão, são jacaré, o bicho te come. E o controle, cara, ele leva um tempo pra você se adaptar legal, né?
Aquele lance... ensaboado o controle.
É, de você controlar a direção do bonequinho. O que me salva, e é um recurso que me ajuda muito, Edu, é o lance de atravessar a tela. Que é quando você chega na extremidade direita da tela e você atravessa, você cai na extremidade esquerda. Então eu usava muito isso.
É, ajuda, mas às vezes te atrapalha também.
Ah, é porque te gera uma certa confusão. Mas é a mesma coisa do, por exemplo, o desafio do Mario 2 lá, o primeiro de entrar na porta. Você, isso eu vi no seu vídeo, você disse que você vem descendo em direção à porta em linha reta e entra nela, né?
Sim.
Eu não fiz isso, eu fui pra extremidade da tela e usei o lance de atravessar a tela.
Não, dá pra fazer, só que eu acho que ali você tem que ser muito mais preciso de descer exatamente na hora, né?
É, exato. Passou aquela partezinha do bloco de cima que você não quer cair, você põe pro lado e, tipo, já sai na porta. É interessante, né? O Kid Icarus que você falou, eu vi um pessoal jogando speedrun e a galera meio que calcula o risco. Então tem inimigos que o cara tenta derrubar e tem inimigos que o cara simplesmente ignora, toma o dano e segue reto.
Sim, sim. Eu vi bastante isso.
Até isso, né? É, às vezes o dano proposital te ajuda a ganhar mais tempo do que ficar tentando derrotar todo mundo. Eu via muito isso em Super Metroid speedrun. Às vezes o jogador se jogava de propósito, tipo, na lava, pra poder usar aquele frame de invencibilidade pra atravessar um desafio diferente. É muito louco, cara, esse universo.
É, tem várias malandragens, cara. O Zelda 2 também, a galera ignora muito os inimigos, só derrota quando é extremamente necessário. Tem muitas coisas que você vai pegando, assim, depois com o tempo, né?
É, mas tem desafio do Zelda 2 que é obrigatório justamente derrotar todos os inimigos, né?
Sim, sim, sim. Tem, inclusive, o último desafio é você terminar um palácio inteiro, né?
Então, meu Deus do céu. Meu Deus
então
do céu.
A parada é legendária mesmo, lendária.
Eu tô devendo, Edu, zerar esse jogo. Eu já falei aqui, né? Tu tava junto, eu peguei o disquetinho do Disque System e ele tá aqui te esperando, Edu. Não. Pra quando você vier a São Paulo, a gente vai zerar esse jogo, cara, completinho como deve ser feito.
Se vai aparecer na minha frente, eu vou jogar pela janela, já falei. Nunca mais vou jogar esse jogo de novo.
Você não vai jogar pela janela, Edu, porque ele é um item de colecionador de quem é campeão do Nintendinho, Edu. Você não é um campeão do Nintendinho?
Então vou pegar e vou vender, escondido.
Ah, cara, mas é legal nesse sentido, né? Porque quando a gente fala de Mario, Zelda, Metroid, Kirby, são jogos que a gente tem mais afinidade. E aí quando chega no Ice Climber, por exemplo, que pra mim, embora eu soubesse do que se tratava, eu só fui desenvolver uma certa empatia pelos personagens quando eles entraram no Smash.
Sim, sim, claro.
E aí, de repente ali não, eu tô me tentando, caramba, eu tô me esforçando pra ser bom em Ice Climber. Coisa que se não fosse esse jogo, cara, provavelmente eu nunca faria na minha vida.
Cara, é divertidinho, mas é um pouco repetitivo, né?
Ah, mas isso era meio que uma tônica da época, né? Mario meio que transforma isso, mas antes de Mario as coisas eram muito nessa pegada fase curtinha e o desafio ele só muda uma vírgula de um pro outro até você encher o saco, né?
É, tem muito disso também no de repetição no Balloon Fight, né? Porque é só pegar balão. E uma coisa que me quebra nesse jogo, cara, é ter que derrotar o inimigo duas vezes. Isso aí me deixa bem desanimado, assim. Você vai lá, às vezes você arrebenta eles no balão rapidinho, mas eles caem na terra, tu tem que ir lá de novo rapidinho antes que eles peguem o balão de novo. Eu me enrolei bastante com esse jogo, cara. Nunca imaginei.
Não, esse jogo, ele é cruel. Edu, a gente vai zerar Balloon Fight junto quando você vier aqui, Edu.
Não,
esse
cara,
jogo,
não.
Ele é teste de paciência mesmo, cara.
Vamos zerar o Ocarina of Time, alguma coisa mais legal.
Edu, se tivesse um Nintendo World Championships, Nintendo 64 Edition, quais jogos deveriam obrigatoriamente estar presentes na sua coletânea?
É, Mario 64, né? Com certeza. Banjo-Kazooie, cara.
O Templo da Água do Ocarina of Time deveria estar?
Cara, eu vou te falar, você revisitando ele hoje em dia, adulto, ele é chatinho, mas não é aquela... Não é aquele desespero que era quando eu zerei quando era criança, sabe? Dá pra se virar, cara. Dá pra se virar. Quando eu zero Ocarina, das minhas vezes anuais que eu tenho que zerar Ocarina por obrigação própria... Eu zero sem revista, cara. Eu vou no... Às vezes, quando você tá com revista, você perde muitas dicas que o jogo próprio te dá ali na tela, né? Então, se você ir lá de uma forma mais livre, assim, você consegue pescar as coisas com mais facilidade. E o Ocarina é isso, cara. Eu acho que o jogo te guia bem, assim, pra você conseguir pegar as coisas, inclusive no Templo da Água. Mas é um bom desafio, com certeza.
No meu desafio de 64, Edu... Teria que ter Pokémon Stadium, uns minigames, cara.
Ah, com certeza.
Esses jogos seriam obrigatórios. Nesse aí, eu acho que eu iria bem. Agora, do Nintendinho, cara, eu sou muito ruim. Eu tô lutando pra conseguir pegar pelo menos A++ em todos os jogos. Esse é meu objetivo, ter A++ em todos os desafios. S, eu não vou nem tentar, porque eu sei que alguns ali estão muito acima da minha capacidade motora, cara. Mas o A++ eu garanto. Isso aí eu vou me esforçar.
Aqui com o meu Switch aqui na mão, dando uma olhadinha no jogo mais uma vez. A gente falou dos modos, aí tem vários ícones que você também pode comprar com moedinhas, separados pelas franquias, né? Tem do Mario, Zelda, tem todos os jogos que tem nos desafios, né? Isso é muito legal também, mas ó, tem um aqui, um ícone de 2.000 moedas. Caríssimo.
Que ícone, Edu, de 2.000 moedas?
Cara, o do Kid Icarus tem um de 2.000 moedas, Mario tem um de 1.000. Donkey Kong...
Pô, eu tenho 1.000 moedas, cara. Eu vou comprar o ícone de 1.000 moedas do Zelda. Vamos ver o que é. Ah, é a Zelda segurando a Triforce. Ah, então legal. Tem um motivo a mais pra você juntar moedas aí, né?
Tem.
Caraca, eu gastei 1.000 moedas, cara. Eu tinha 1.500 só.
E provavelmente deve ter algum pin por você pegar todos os ícones. Será? Não sei.
Pô, mas quantos ícones será que são, cara? Porque cada jogo deve ter pelo menos uns... 50? Alguns tem mais que outros, né? Tipo, o Lost Level só tem 4, 8, 12 ícones. 12 pins. 12 ícones, perdão. Mas o Zelda 2 tem, se não me engano, são 50. Exatamente 50.
É, eu acho que não tem.
E aí começa desde 10 moedinhas até 1.000 moedinhas.
Eu acho que não tem pin pra isso, não. Dos 183, eu tenho 152. Então, tô quase lá.
Vai ser o último, Edu. O último pin vai ser você ter tudo. Tenho certeza disso, Edu. Você consegue?
Não, ele diz aqui o que precisa, mesmo você não tendo.
Ah, entendi.
Por exemplo, o último aqui da lista é ganhar um modo de sobrevivência na divisão dourada 3 vezes. Difícil, hein?
Ah, porque ainda tem isso, né? Tem um lance da questão da divisão, né? Tipo, prata, ouro. Nossa, mãe.
Difícil. É pra platinar mesmo, né? Se a gente levar em consideração que os pins são os achievements, é pra platinar essa parada aí.
Então, gente, ó, eu quero que vocês mandem pra mim fotos das telas de vocês. Quem fizer essa em todos os desafios, pode mandar. Pode mandar que eu faça até menção no próximo episódio do podcast. Logo depois da introdução, eu faço um adendo aqui, um cumprimento formal ao campeão que conseguiu essa em todos os desafios.
O que merece, realmente, né, cara?
Exato. Cara, olha só. Eu vou abrir aqui o jogo e vou falar pra você como estão as minhas notas nos primeiros jogos.
Vamos lá, vamos comparar aqui rapidinho.
Vamos ver. No Mario, eu tô com A+. No primeiro desafio, eu tô com A+, cara. Eu não fiz S em pegar o cogumelo.
Mas é difícil, cara. É fácil de completar, mas é difícil de masterizar isso.
Aquele de pegar as moedas na fase 1.2, qual é a sua nota?
O segundo?
É.
Eu tô com S.
Pô, eu tô com A+, cara. 2 segundos e 31 centésimos.
Ó, mas olha a diferença. Eu tô com 2 segundos e 16. É, a diferença é muito sutil, cara.
Eu vi um vídeo que o cara conseguiu em 1 segundo e alguma coisa.
Ah, não,
cara.
Aí não. Aí.
Não, é bizarro, é bizarro. É, esse cara, ele merece o S++, cara, que é a nota secreta. Ele cai na parada, ele já quica no bagulho e ele pega as moedas que parece que ele tá usando algum item que a moeda vai pra ele, tá ligado? Ele dá dois pulos, ele pega tudo.
É o imazinho, né? Tem um imazinho que chama a moeda.
É, às vezes eu erro e eu fico muito pau da vida quando eu erro a moeda. E aí eu tenho que voltar. Aí eu descobri meio que na raiva que apertando LR ele reseta o desafio.
Sim, sim.
Porque, tipo, depois que eu não consegui o melhor tempo, pouco me importa terminar, né? Tipo, ah, legal, terminei com 8 segundos, parabéns. Não, então já vou lá LR, recomeço e já tento de novo. Aí depois vem A+, 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 A+. Eu consegui S no do castelo, que eu fiz em 15 segundos. E depois é tudo a mais. E o último lá, que é zerar o jogo inteiro, eu fiz em 9 minutos e 66 centésimos. Eu consegui um A só. Mas a média é tudo isso, cara. São pouquíssimos assim que eu peguei S. Os de Zelda, esses eu acho que são os que mais vão valer a pena, porque eu sinto que eu sempre esqueço como fazer as coisas nesse jogo. Mas agora, por exemplo, eu consigo derrotar um Gleok muito rápido.
Sim.
Sabe? Tipo, uau, eu consegui uma nova técnica. Que é basicamente sair na porrada com ele e ignorar quanto de dano ele tá me causando. E eu vou testar isso no jogo original, assim, ver se eu consigo aplicar esse conceito.
Ó, eu tô vendo aqui minha lista, o Ice Climbers, são poucos desafios, mas eu fiz S em todos. E eu não lembro de ter ficado tentando e tentando muitas vezes, não. Então, foi tranquilinho fazer. Eu acho que pra mim o mais difícil, cara, vai ser Excite Bike, cara. É um jogo difícil de masterizar, assim, o Balloon Fight também.
É porque não tem muito espaço pra erro, né? Não tem muito espaço pra você... O que masterizar um pulo que é diferente? É basicamente você saber acelerar no momento certo e, tipo, aproveitar as rampas. Não tem outra muita mecânica ali, né?
É, mas tem aquelas inclinadinhas que você dá, cavalinho de pau que você pode dar também.
Né? Ah, então, mas é basicamente isso, né, pra melhorar.
Cavalinho de pau não, empinar a moto, né? Empinar a moto dá uma acelerada também.
Cara, tinha que ter um modo no Ice Climber, um desafio é, tipo, você conseguir aquecer o motor mais rápido. Esse eu seria, tipo, S++.
Queimar o motor rapidinho.
Queimar o motor, né, cara? Quem tomba o tombo mais rápido, assim, aí eu consegui.
Ah, teve um bem difícil aqui, os do Metroid também eu tive dificuldade, cara. Matar o Kraid eu achei bem difícil, cara.
O Metroid eu tô meio tranquilo, Edu, porque pra fazer a revista...
Tu zerou, né?
Eu acabei zerando tudo. Pra tirar screenshots e tudo mais. Então, assim, obviamente, é não pra ser um speedrunner. Mas eu meio que tenho uma noção decente do que fazer. Aliás, esse jogo, ele não é longo, mas ele é dificinho pra chuchu,
é difícil, cara.
Porque você fica sem muita referência. Por isso que o pessoal sempre fala comigo assim, ah, Ed, eu quero jogar Metroid, o que eu faço? Cara, vai jogar o Zero Mission.
Cara, quer me matar no jogo? Esse jogo tem uma coisa que tem no Zelda 2 também que me irrita muito. É tirinho em cima e embaixo. Aí é bronca, cara, porque ou você tem que pular e abaixar e se enrola todo, pelo menos me enrolo todo com tirinho vindo de cima, vindo de baixo, né? É complicado, cara, eu acho que se eu fosse zerar a Metroid eu ia ter dificuldade, mas eu até fiquei com vontade, assim, de tentar, sabe?
Vai pelo Zero Mission, Edu, porque se você pensar no contexto da história, cara, tá lá, é a mesma história, tem até um capítulo extra e, tipo, menos irritante. Eu acho que esse jogo, ele vale pelo contexto histórico dele, assim, e nos desafios, é fofinho e tudo mais, mas você usar ele como porta de entrada pra jogar Metroid, cara, é complicado, assim. Às vezes a gente fica naquele purismo, né, de, ah, não, eu vou começar pelo primeiro jogo da franquia, cara, isso é... completamente desmotivador.
É, eu tenho essas neuroses aí que não servem pra nada, só pra te atrasar no jogo.
Exato. Tem um vídeo recente lá do canal do Cogumelando que ele fez isso com o Mega Man. E aí ele fala sobre portas de entrada, assim, tipo, ah, não joga do primeiro, começa jogando pelo Mega Man X, pelo Mega Man 7 e tal, e depois você volta pros do Nintendinho. Eu acho que é mais legal, porque pelo menos te motiva. Pelo menos você, quando chega nos jogos que são mais casca grossa, você já tá engajado, sabe? Do que começar por um jogo que é muito difícil e pouco amigável, e aí você acaba largando.
Não, com certeza.
Eu acho que pro Metroid eu recomendo a mesma coisa.
Ó, Codify do Kirby. O último do Kirby é você zerar a primeira fase, completinha. E o nome do desafio é Herói Monocromático. E aí, a primeira fase inteira, preto e branco, só o Kirby que é colorido. Bem legal, cara.
O Kirby, aqui vai um spoilerzinho, Edu. A gente sempre gosta de dar um spoilerzinho, né? Que será o grande protagonista do próximo ciclo de revistas de jogo velho.
Pô, finalmente, cara, merece.
Aqui fica... Não, ele merece, né, cara? Eu acho que ele merece. Inclusive, Edu, você tá convidado a participar. Vai ter podcast.
Ah, vamos.
Óbvio.
É do primeiro?
Então, eu não quero entregar nesse grau de...
Tá bom.
De especificidade qual jogo será. Mas será algo que você zerou recentemente. Então, assim, tá tranquilinho.
Ah, então tá show. Tô apto a participar.
Tá fechado. E com isso fechamos, Edu, nosso passeio pelo grandioso Nintendo World Championships Nintendinho Edition. Que eu quero que a Nintendo lance a Super Nintendo Edition também, cara. Eu quero mais, gente.
Esse jogo tirou algumas noitinhas de sono minhas, assim, pra ficar tentando, mas foi divertido, eu gostei bastante, cara. Que venha...
Pô, tu inventou de jogar na hora de dormir, cara?
Ah, às vezes é a hora que sobra, né, cara? Às vezes...
Foi dormir estressado, então, né? Foi dormir quentinho todos os dias.
E a mão doendo, né? Cheio de ler, né? Eu ficava tentando lá, de jeito todo torto, mas foi bom, foi divertido, que vem a versão Super Nintendo.
É isso, e até a próxima!
Valeu, gente, até a próxima!
Vamos aqui, galera, para mais um bloquinho de leitura de e-mails e comentários. Lembrando, você pode deixar seu comentário entrando no post que fica lá no nosso site, jogovelho.com.br. O podcast está logo no topo. Você vai ver lá de cara. Entrou no site, pimba, clicou, deixa seu comentário e eu leio você. Ou então, você pode ir pelo Spotify. Se você está ouvindo pelo Spotify, tem como deixar o comentário lá e a gente responde também. Então vamos lá, começando aqui pelo Neto. E o Neto disse assim, fala, Vierada, cast muito bom. Diferente do Age, eu achei bem de boa zerar o Mario 2, provavelmente porque eu conheci ele anos depois que ele foi relançado no Super Mario All-Stars, e eu já tava cascudo em jogos de plataforma. Ô Neto, então eu sou muito ruim, cara, porque eu continuo achando ele difícil. Inclusive, esse episódio aqui que a gente gravou, né, sobre o Nintendo World Championships, ele tem alguns desafios do Mario 2 e eu tomei pau em alguns. Não pau muito grande, porque como o jogo tem função rewind, quando você morre ele volta e tudo mais, é tranquilinho. Mas eu ainda acho ele um joguinho, não é difícil pra chuchu, mas dá pra morrer um bocado. Então, valeu. Seguindo aqui, ó, o Flávio Bruno Pereira disse assim, fala, Vearada, que jogo maravilhoso de reviver, um dos meus favoritos. Meu primeiro contato com o Mario Verso, na verdade, foi o desenho baseado nos personagens de Mario 2. Então, por muito tempo, essa era a minha versão canônica do Encanador. Logo depois, colecionei o álbum de figurinhas e lá estava um mini bestiário com alguns personagens do segundo jogo. Como falei em outras oportunidades, na minha rua todos tinham Master ou Mega, e fui conhecer melhor a história do Mario quando ganhei um Super Nintendo. Aí pipocou na minha mão o Super Mario All-Stars e eu me esbaldei. Lembrei que tinha ouvido falar brevemente de uns Warp Zones na Ação Games, se não me engano, a número 2. E logo fui conferir se o macete funcionava. Jogo até hoje e ainda me divirto como há 30 anos. E sobre as mudanças drásticas no estilo do jogo, Mario sempre fez isso com excelência, se reinventando a cada geração. Abraços a todos, meus amigos. Mais um excelente trabalho. Valeu, Flávio! Rapaz, a parte da reinvenção, eu concordo e assino embaixo, assim, é interessante como o Mario tá sempre se reinventando em alguns momentos da história, em outros se reciclando, o que também é muito legal, né, a gente sempre fala aqui, quem gosta de Mario 3, vai gostar muito, por exemplo, do 3D World e do 3D Land. Quem gosta de Mario 64 vai curtir muito o Mario Odyssey, né? Então, tipo, tem sempre essa pegada, assim, de ter diferentes linhas de jogos do Mario e eles vão se reaproveitando ou se adaptando e vai evoluindo, mas tem um cheirinho, tem um gostinho nostálgico ali no meio. Seguindo aqui, o Darley Santos disse: eu joguei através da coleção do Super Mario All-Stars e, cara, achei muito diferente, pois tinha jogado o Super Mario World, né, o 4 primeiro, e depois o primeirão Super Mario Bros. E quando vi o estilo do 2, foi preciso um tempo para assimilar o que eu tava vendo. Mas sempre achei bem divertido e instigante. Os superpoderes de cada personagem, a progressão vertical de algumas fases, e aquele boss final bugou a mente um pouco. Tem seu lugar no coração, sim, com certeza. Pois é, Darley, foi o que a gente até falou lá no episódio, né? Que esse jogo, quando você pega ele na ordem original, você viu só o Mario 1, você não sabe que existe o 3, você pega o 2, beleza, é diferente. E aí você vai construindo. Mas quando você pega esse jogo em retrocesso, você jogou um monte de jogo do Mario e pega o 2, e realmente você fica com aquela impressão de que esse jogo ele não tá encaixando 100%. Ele é legal, ele é gostoso, mas ele é bem diferente. Concordo contigo, cara, então valeu pelo comentário. E agora aqui, ó, ao vivasso, hein, galera, vamos aqui pro Spotify. Tem pouco comentário nesse episódio, hein? Acho que a galera jogou pouco Mario 2. Mas vindo aqui, ó, lá no Spotify, vamos ver o que a galera falou sobre Mario 2. Tem dois comentários. O Bobim disse aqui, ó. É Bobim ou Boban? Deve ser Bobim. Achei o podcast que estava procurando. Amei o estilo e amei os temas. E virou apoiador. Caraca, cara, mas esse é empolgado. Conheceu o podcast e já virou apoiador direto. Mas eu agradeço demais, Bobim. É graças ao apoio do pessoal, graças à galera que apoia, que manda comentário, que manda e-mail, que manda relato, chega junto, é que a gente se mantém motivado, né? O Jogo Velho já tá beirando, daqui a pouquinho, gente, falta pouco para completar 9 aninhos. E quando chegar a 10, eu pretendo fazer uma comemoração muito especial. Mas é isso, é manter o ânimo renovado, revista, podcast, tudo mais, vai sempre, tem aqueles momentos de alta, de baixa, mas aí eu leio os comentários da galera e isso me dá uma... Opa, um ânimo novo. É um cogumelo que eu como aqui. E por último, o Wanderson Fernandes Caetano, que disse: esse ano é o podcast que mais ouvi disparado. Tenho já uma coleção de revistas também. Excelente conteúdo, parabéns demais. Pô, Anderson, muito obrigado, cara. Fico muito feliz que a sua coleção esteja crescendo. Manda foto pra gente ver. Eu curto muito ver a coleção da galera. Aliás, esse convite vai pra todo mundo. Quem tiver coleção da revista Jogo Velho, manda a foto que eu posto no nosso Instagram e marco lá o perfil, tá? E por último aqui, ó, o Bruno José, ele comentou no podcast do Super Metroid, mas eu acho que vale a pena ler aqui junto. E ele disse assim: no começo do programa, mal comecei a ouvir e já comprei a revista. Super Metroid é meu game favorito. Caraca, a gente pegou o cara ali pelo pé, né? Ele nem ouviu o programa ainda pra saber se valia a pena ou não e já comprou. Caraca, emocionadíssimo, Bruno. Mas eu agradeço demais. Então é isso, galera, e até a próxima. Um beijo.
Este episódio foi editado por Sintonia Criativa.